Gostaria de cumprimentar colegas vereadores, funcionários da casa, seu assessor jurídico, Dr. Marcos, e demais pessoas que estão nos prestigiando. E declaro aberta a presente sessão. Passo a palavra ao assessor jurídico, Dr. Marcos.
Então, como correspondências recebidas, temos hoje o ofício 75 e 76 do Executivo. Então, o ofício 75 responde ao pedido de esclarecimento do vereador Fernando quanto aos alunos que necessitam cursar o ensino médio à noite, né, que não tem como comprovar que trabalham durante o dia, que trabalham nas suas próprias propriedades, né? Então, a resposta veio dizendo o seguinte: ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste responder ao pedido de esclarecimento número 15 de Câmara de Vereadores 2018, no sentido de informar que foi determinada esta regra pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, onde está sendo seguida por todos os alunos do município. Lembrando também que o município oferece uma escola de ensino médio. A não admissão de exceções sem o vínculo formal de trabalho é para não deixar lacunas e possíveis demandas judiciais contra a administração pública. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. E no ofício 76, então, encaminhando os projetos de lei. Então, tem o projeto de lei 23, que já tinha vindo na sessão passada, né? Ficou na ordem do dia. Então, o Executivo pediu a tirada daquele projeto e alterou o projeto de lei. Então, é o projeto que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação temporária, que antes eram dois, agora de um mestre de obras, para atender necessidade de excepcional interesse público. Então, solicitamos que o projeto anterior, que pedia dois mestres de obras, seja substituído por esse novo projeto, onde se solicita um mestre de obras. Tem também o projeto de lei 42/2018, que concede a revisão geral anual nos vencimentos dos servidores do Poder Executivo e da Câmara Municipal de Monte Alegre dos Campos e da outras providências. Tem o projeto 43, que autoriza o prefeito municipal a fazer doação pecuniária para a Capela Nossa Senhora das Graças, na Enxovia. O 44, que autoriza a abertura de crédito especial. O 45, que autoriza a abertura de crédito suplementar. O 46, autoriza a abertura de crédito especial. O 47, autoriza a abertura de crédito especial. O 48, que autoriza o prefeito municipal a fazer doação pecuniária para a Capela São Judas, para a festa Nossa Senhora de Salete, São Paulo. Então, esses são os projetos encaminhados por meio do ofício 76. Então, passamos à leitura do projeto de lei número 23. Já havíamos. Não foi na ordem do dia na passada. Então, passamos à leitura desse projeto. Projeto de lei número 23/2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação temporária de um mestre de obras para atender necessidade de excepcional interesse público. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período de um ano, prorrogável por igual período, em razão de excepcional interesse público, servidor em quantidade, função e carga horária mensal a seguir discriminada. Então, o número de cargos e funções, 1, denominação do cargo, mestre de obras, piso básico salarial 3,5, classe A, B, C, D e F, carga horária semanal 44 horas. Artigo 2º. Será exigida para a contratação no cargo de mestre de obras, experiência na função e idade mínima de 21 anos. Artigo 3º. O contrato administrativo por tempo determinado será submetido ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao regime geral da Previdência Social e INSS. Parágrafo 1º. O contrato é de natureza administrativa e pode ser rescindido antes do término pelas partes com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. O contratado terá direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. Artigo 4º. O vencimento básico do cargo será de 3,5 pisos básicos salariais. Parágrafo único. O contratado por esta lei receberá os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terá direito a vale transporte e vale alimentação com descontos legais do INSS. Artigo 5º. O profissional a ser contratado de forma temporária será escolhido mediante análise de currículo pela Secretaria Municipal correspondente, que vencerá edital fixado no lugar de costume da Prefeitura, com designação de prazos para inscrições dos interessados, sendo que ao secretário municipal correspondente caberá analisar os currículos, podendo, para tanto, designar comissão por meio de portaria do Executivo, podendo estabelecer critérios de deliberação, tudo na forma do Decreto Municipal número 1100, de 19 de janeiro de 2015, e suas alterações. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 16 de abril de 2018, e o Debrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei número 23/2018 tem por escopo a autorização legislativa para a contratação por excepcional interesse público de um mestre de obras. A necessidade da contratação é demonstrada em razão das obras civis que pretendemos fazer diretamente pela administração municipal ao longo do ano de 2018 e também 2019. Obras estas tais como reforma do prédio da Prefeitura Municipal, reforma e construção do antigo prédio das Secretarias de Obras e Agricultura, construção das novas instalações do Parque de Máquinas e novas instalações das Secretarias de Obras e Agricultura, antigo Horto Florestal, obras na Escola Municipal Duarte da Costa, na localidade da Enxovia, cercamento do Ginásio de Esportes na localidade do Passo do Carro, Escola Municipal Maria Silvei Alves Bueira, e demais serviços de manutenções. Segundo estimativas feitas pelos profissionais da área de construções, a economia referente à mão de obra para a realização das obras mencionadas acima ultrapassa em 50%, ou seja, resultará numa grande economia para os cofres públicos. Em razão da excepcionalidade da contratação, que é temporária, não há necessidade de criação do cargo na legislação municipal. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Então, temos em anexo a especificação da categoria funcional aqui do cargo mestre de obras, grupo operacional padrão 5, síntese das atribuições, executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais para construção e reconstrução de obras e outros, chefiar equipe de trabalho. Então, a exemplificativa das atribuições, as especificações do cargo de pedreiro, basicamente pedreiro, né? As atividades, enfim. E temos também anexo a estimativa de impacto orçamentário financeiro. Aqui ainda está com o anexo, então, com a estimativa do impacto, a declaração do ordenador de despesa. Então, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadoras analisarem esse projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Vereador Fernando.
Gostaria de cumprimentar aqui o presidente desta mesa, o senhor Marcos, o senhor jurídico, o doutor Marcos, aos demais colegas, pessoas que estão aqui hoje nos prestigiando esta noite. Então, este projeto, como já tinha vindo duas sessões atrás, que era para a contratação de dois mestres de obras, né? Então, hoje, realmente veio com a contratação de um mestre de obras. Então, veja o seguinte, na minha opinião, na realidade, acho eu que ainda se fosse feita a parte de licitação de obras, aí, acho que sairia muito mais barato do que contratar uma pessoa para realizar essas obras, né? Mas se bem que se fizerem esta contratação desta pessoa e justificarem que realmente aqui está justificado aqui o serviço que eles vão realizar e não fizerem contratação de empresas terceirizadas para realizarem o trabalho, aí eu concordo. Mas isso vai ser fiscalizado, né? Não adianta o prefeito vir ali contratar essa pessoa trabalhar um mês e no outro mês já contratar uma empresa terceirizada para fazer uma construção ou reforma do prédio, da prefeitura, aqui no viveiro, né? Quero ficar em cima a respeito disso. Mas eu acho que tem que ser aprovado e a respeito disso aqui, ó. O contrato é de natureza administrativa e pode ser rescindido antes do término pelas partes com aviso prévio de 10 dias. Então, com isso aqui eu acho que é importante, porque realmente, se no primeiro mês já contratar a pessoa e depois contratar uma empresa, daí eu acho que essa pessoa deve ser mandada embora, eu acho, né? Então, tem que justificar o trabalho que vai ser realizado ali na prefeitura. A gente quer ver obras, né? Que até agora pouca coisa foi realizada. Por hoje era isso, muito obrigado.
Mais alguém? Vereador Paulinho.
Senhor presidente, senhor assessor, colegas vereadores, demais presentes aqui assistindo, os funcionários da casa. Eu penso que para obras pequenas até funciona isso aí. Agora, para obras grandes, não, eu acho que não funciona. Nós terceirizando obras era bem mais fácil que... Mas para obras pequenas, como cercamento, esses negócios, precisa de uma pessoa que... Nós não temos, nós temos... pedreiro aí, mas não desenvolve a função que era para ser. Eu acredito que nessa parte vai dar certo. A gente vai fiscalizar também. Nós, como situação, também estamos fiscalizando. Vamos estar em cima, vamos ver como é que vai funcionar. Era isso aí.
Mais alguém quer se manifestar? Vereador Jonas.
Quero cumprimentar também o presidente, assessor, demais colegas e a todos que estão aqui nesta noite. Eu discordo um pouquinho com o vereador Fernando. A gente sabe que hoje eu acompanhei um tempo ali a Secretaria de Obras, como o presidente Marcos também. Então, eu acredito que, quem sabe, muitos não sabem, mas todo que é serviço terceirizado hoje, ele se torna um custo muito alto. Então, eu acredito sim que com essa contratação, que nem o vereador Paulinho falou, não vai só com esse mestre obra, não, eu acredito também não vá fazer tudo aquilo que tem que fazer. Eu acredito que, por mais que com essa contratação seja feita, eu acredito que, mesmo assim, ainda vai ser contratado serviços terceirizados ainda, porque se acontece alguma urgência, algum colégio, alguma coisa, for esperar somente por um, se fosse o caso, somente de um, só desse mestre obra, fosse analisar, teria que ter uma equipe muito maior, serventes, pedreiros, e esse mestre obra ficaria só na fiscalização, mas a gente sabe que esse mestre obra também, a princípio, é para botar a mão na massa, né? Para trabalhar assim como pedreiro. Então, eu acredito sim que vai ser uma economia, pelo fato de o serviço terceiro ser muito alto, e acredito que, com certeza, eu acho que ainda vai ser contratado o serviço terceirizado sim, porque não tem como fazer. A gente muitas vezes cobra de obras que não estão sendo feitas e quer que sejam feitas, mas muitas vezes também não damos, né, oportunidade de contratar esse tipo de pessoas que é os profissionais para esse tipo de obra. Muito obrigado.
Mais alguém quer falar sobre esse projeto? Então colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 42/2018. Concede revisão geral anual nos vencimentos dos servidores do Poder Executivo e da Câmara Municipal de Monte Alegre dos Campos e da outras providências. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faça saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. É concedido aos servidores do Poder Executivo e aos servidores da Câmara de Vereadores do município de Monte Alegre dos Campos, revisão geral anual de 1% em abril de 2018, 1% em junho de 2018 e 1% em agosto de 2018 nos vencimentos, somando, ao longo do exercício 2018, 3% da revisão geral anual. Parágrafo único. O valor do piso básico salarial passa de R$ 503,55 para R$ 508,58 em abril de 2018, R$ 513,66 em junho de 2018 e R$ 518,80 em agosto de 2018. Artigo 2º. As disposições da presente lei ficam inclusas no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias do presente exercício. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das respectivas dotações da lei de meios em execução. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de abril de 2018. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 16 de abril de 2018, e o Debrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de lei atende o disposto no artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal e a determinação das leis municipais número 502/2008 e 580/2009, que fixaram a data base para a revisão geral anual nos vencimentos dos servidores do Poder Executivo e da Câmara de Vereadores Municipal, no mês de abril de cada ano. A revisão geral anual no percentual de 3% justifica-se de forma a não comprometer os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal em despesas com folha de pagamento de pessoal. É necessária a medida que concede a revisão geral anual no percentual hora disposto para a manutenção do total da despesa com pessoal abaixo do limite prudencial, que não pode ser ultrapassado conforme dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 22, combinado com o inciso 3º, parágrafo 1º do artigo 59 da mesma lei. Assim, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. E o Debrando de Almeida, Prefeito Municipal. Então, temos em anexo aqui a estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Então, temos aqui no previsão para o impacto aqui para o exercício de 2018, R$ 135.011,24, para 2019, R$ 179.447, e para 2020, R$ 184.830,34. Temos também aqui a declaração do ordenador da despesa, aqui assinado pelo prefeito, dizendo que não ultrapassará o limite de 51,30% da receita corrente líquida, né, que é o né, da lei de responsabilidade fiscal. Então, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem este projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Vereador Mirim.
Cumprimentar o presidente da casa, Marcos Minoso, assessor jurídico, Dr. Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa e as pessoas que nos prestigiam. Eu sou favorável a essa revisão geral anual aí do funcionário público, porque vejo que o salário de muitos aí está um tanto defasado, né? A administração está tentando dar os reajustes aí com responsabilidade. O ano passado foi dado 4%, esse ano está dando mais 3% aí parcelado, mas está sendo corrigido, né? Foi corrigido aí o salário de mais de 50 funcionários aí que ganhavam abaixo do salário mínimo, né? Então, são coisas que eu acho que o funcionário público em si está sendo valorizado de certa forma, né? E uma das questões que eu analiso é a questão da responsabilidade quanto o percentual gasto em folha. Nós estamos gastando aí, com esse aumento ainda, ele vai ficar nos 46,20%, né? Isso aí representa o mesmo gasto lá em 2016, né? Com uma questão de um orçamento bem superior ao que nós temos hoje, um orçamento lá de 17 bilhões, um orçamento com 2 milhões a menos, nós vamos estar gastando aí os mesmos 46%, dando todas as revisões anuais, né? Então, isso aí eu acho que está sendo feito, sim, uma administração responsável com o que se pode dar de aumento aí para o funcionário público. Obrigado.
Mais alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Vereador Fernando.
Já havia cumprimentado a todos aqui da casa, concordo com o vereador Mirim, eu acho que eu sou favorável também a esse projeto, porque vejo que é importante sim o funcionário público hoje ganhar um pouco a mais, que isso serve como incentivo para que consiga realizar o seu trabalho, né? Só que, claro, 3% é bom, só que eu acho que poderia também dar um pouquinho a mais de aumento, uma porcentagem um pouco maior, né, pessoal? Eu acho que se tivesse um pouco menos de CC na prefeitura, na administração, acho que teria sim como dar esse aumento. O que acontece? Tu incentiva teu funcionário com um salário um pouco melhor, ele vai render muito mais do que rende, né? Eu acho que isso seria importante, mas eu acho que isso tem que ser aprovado e é bem-vindo aí ao nosso funcionário público. Muito obrigado.
Mais alguém? Vereador Paulinho.
Ele também já tinha cumprimentado a casa. Eu também sou favorável a esse projeto. E nós vemos que na administração passada, os 4 anos com orçamento melhor, foi dado 9% nos 4 anos. E nós fizemos a revisão de todos os salários que estavam abaixo, gente ganhando bem menos, que ganhava menos que o salário mínimo. E 3%, claro, é pouco para... A gente sabe que é pouco, né? Mas dentro da responsabilidade fiscal, acho que está... De passo a passo, nós vamos melhorando e vamos chegar num patamar bom que deixe o funcionário mais contente para trabalhar melhor. Era isso.
Vereador Jonas.
Já havia cumprimentado a todos também. Eu quero também concordar, né, com o vereador Paulinho. A gente sabe que eu já trabalhei os últimos 2 anos da administração passada e a gente sabia que tinha orçamento, né, bem, podemos dizer, melhor que temos hoje. E mesmo assim, foi dado esses 9 uns quebradinhos, né, de aumento. Então, eu acredito que, quem sabe o Fernando, né, tivesse dado essa sugestão, né, no passado, quem sabe tinha dado melhor, né. Mas estamos aí apenas no segundo ano, acredito que até no final, né, desse mandato a gente vai, quem sabe, né, conseguir um bom aumento, né, que os funcionários, muitos trabalham por um salário baixo e trabalham bastante. Então, eu acredito que isso vai estar vindo na hora certa e dentro também daquilo que podemos, né? Isso que é o importante também. Muito obrigado.
Então, vamos colocar o projeto em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 43/2018. Autoriza o prefeito municipal a fazer doação pecuniária para a capela Nossa Senhora das Graças em Chovia. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a fazer uma doação de R$ 4.000 à comunidade da Enxovia, fins de auxílio na organização e enfrentamento de despesas com a festa da capela Nossa Senhora das Graças. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 17 de abril de 2018, Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Tem o presente projeto objetivo de autorizar o prefeito municipal a fazer uma doação de R$ 4.000 à comunidade da Enxovia, fins de auxílio na organização e enfrentamento de despesas com a festa da Capela Nossa Senhora das Graças. A festa da Capela Nossa Senhora das Graças é um evento cultural, religioso e tradicional identificado com o município e deve ser incentivado pelo poder público. O valor de R$ 4.000 será utilizado na reestruturação das instalações e melhorias do patrimônio físico daquela capela, igreja e salão comunitário. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Bem, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadoras discutirem este projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Fernando.
Já havia cumprimentado a todos da casa. Esse projeto sou favorável, sim. Só que como nós estávamos conversando anteriormente, antes da sessão, estes valores aqui, pessoal, de fazer doação para todas as comunidades, para festas, eu acho importante. Só que, desde o momento que a gente tem uma prestação de contas. Não adianta, vou dar R$ 4.000 para Enxovia, dar R$ 2.000 para Passo do Carro, dar R$ 1.000 para São Francisco... E sem a gente também ter uma noção do que vai ser ocupado o dinheiro. Tipo, agora na Enxovia aqui, que diz aqui no projeto que vai ser feito para reestruturação da capela. Que isso a gente já sabe, eu acho que faz que umas 4, 5 anos já não tem mais festa lá, né? Então acho que a gente gostaria de saber, sim, onde que vai ser colocado adequado esse dinheiro, esses R$ 4.000 que vai sair da administração pública para as comunidades, né, pessoal? Acho que nada mais justo. Quando deu a festa... Aí o presidente ou alguém, tesoureiro da capela, trazer por escrito ali, deu tanto de lucro, isso e aquilo, R$ 1.000 de vocês foram investidos para a contratação do conjunto, compra da carne, não sei. Acho que tem que dar, tudo hoje em dia a gente tem que ser com um documento, tem que ser prestação de contas, né? Eu acho importante, sim, temos que ajudar as comunidades, mas com essa parte de prestação de contas. Era isso. Muito obrigado.
Mais alguém? Vereador Jonas.
Já havia cumprimentado também, não quero só discordar do vereador, também quero concordar com o vereador. Eu também acredito que isso também teria que ser feito mesmo. E eu acho um pouquinho também meio, a gente sabe que é uma capela que está tentando se reerguer de novo. Eu acho que ela precisa assim de uma ajuda, mas eu acho um pouquinho meio alto. Quem sabe se tivesse feito diferente, de repente, a gente sabe que as estradas ali estão sendo arrumadas, né? Se tivesse feito uma doação, quem sabe, mais baixa, uns 1.500, 2 mil reais, quem sabe o restante desse valor, então, botasse em brita, né? Nessa estrada ali, que também já ficava mais fácil o acesso também das pessoas que iriam nessa festa. Mas eu concordo também com o vereador que teria que ser feito essa prestação de contas. Daqui a pouco, né, o município que o ajuda investe lá e daqui a pouco eles pegam um valor desse, né, e não aplicam direito, né? Então, eu também concordo com o vereador Fernando aqui.
Mais alguém? Vereador Mirim.
Já tinha cumprimentado a todos. Até sugiro que, na verdade, a administração, a ideia do prefeito é de fazer a doação a todas as comunidades, né? Então, que se daqui a pouco se venha um projeto com valor determinado lá no início do ano, né? E que ele fique com essa ressalva de recurso para ele fazer a distribuição entre as comunidades. Porque parece que assim, que nós estamos disponibilizando recurso toda hora aqui na Câmara, né? Para as comunidades. Então, que venha num projeto só, são 13 comunidades aí, né? E que o prefeito distribua esse recurso entre as comunidades, né? Eu acho importante, sim, a questão da Capela Nossa Senhora das Graças, é a única comunidade hoje que está desativada. A gente tem mais Capela de Lourdes também, né, Fernando? É Lourdes e Capela das Graças, né? Então, tem mais uma comunidade que estão aí há 4, 5 anos desativada. Eles vão depender, sim, de um recurso maior, né? É claro que 4 mil reais dá impressão assim, de um valor alto, mas vai se mexer com obras, você sabe que gasta muito fácil, né? Mas assim, eu vejo que daqui a pouco daria para fazer num pacote só e deixar esse valor à disposição da administração para ajudar as comunidades, porque essa é a ideia, né? Que se ajude todas as comunidades com um valor X, né? Porque você sabe que todas passam por dificuldade na questão de reforma de salão, de igreja, né? E tem umas que tem um poder melhor aí de recurso, se vem fazendo festa uma, duas por ano, né? E tem umas que não consegue fazer, né? Então, eu sou favorável a esse projeto, mas talvez uma ideia para a administração que se coloque tudo no mesmo projeto para todas as comunidades, né? Obrigado.
Vereadora Herotildes.
Quero cumprimentar o presidente da mesa, o Marcos, o assessor jurídico, Dr. Marcos, e os mais colegas vereadores, e os que estão nos prestigiando. Eu também penso que deve ser aprovado. É importante a colaboração, ajudar as comunidades. Mas também exigiria, sim, que viesse aqui prestar conta alguém. Que, né, foi empregado, o que foi feito, prestar conta. Porque se for bem planejado, uma festa sempre dá lucro. E pode aparecer alguma obra, alguma coisa, ou materiais, que nem no caso das Graças, que eu conheço bem lá, que participei muitas vezes, quando estava na assistência aqui com a Imater, não tinha nenhum garfo, nenhuma panela, nada. Então, se tu pega esses 4 mil, tu monta a cozinha quase lá. Que vem aqui alguém prestar conta. Sou favorável, sim. Obrigada.
Mais alguém? Vereador Assis.
Saudou o presidente desta casa. Saudou Dr. Marcos, os colegas vereadores. Eu também sou favorável a esse projeto aí, porque é uma capela que estava até interditada, né? Que nem a de Lourdes também ali, né? Eu acho que essa importância de 4 mil vai ajudar muito a comunidade lá. Como os colegas falaram aí, os vereadores, né? Que vai ser muito importante isso aí para alavancar, né? Para iniciar, porque é uma comunidade pequena lá, né? Então é importante a gente colaborar e também participar da festa lá. Os vereadores, o pessoal presente aí, participar da festa lá, porque eles pediram para mim dar uma força lá nas estradas, dar uma força lá para liberar a verba. Eu digo, não, pode contar comigo que eu vou falar com o pessoal lá e tenho certeza que eles vão entender e vão colaborar. Por hoje era isso, mas muito obrigado.
Mais alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Vereador Paulinho.
Bem, eu também sou favorável a esse projeto. E nas últimas duas edições das festas que teve lá, eu participei. O seu Assis Melo foi festeiro da primeira, doou tudo, desde a vaca, dois conjuntos para o baile. A capela não teve custo. Depois foi o seu Francisco Melo também com doações do mesmo irmão dele. E a capela não conseguiu se reestruturar, não fez, bem dizer, nada, né? Não tem nada. Eu sou favorável a esse projeto. Também tem outra coisa, a Mitra também. Por que, que a Mitra ela vem buscar o percentual que dá da festa? Por que, que eles não ajudam essas capelas que estão interditadas? Eles vêm buscar o dinheiro que dá a comissão deles, mas depois, na hora de ajudar, não ajudam. Daí o município tem que ajudar. Não sou contra do município ajudar, que é para a população. Mas o município ajuda através da população que é convidada de honra, que vai, desde vereadores, desde as pessoas que não são da vida pública, vão lá e ajudam, arrematam. E às vezes valores até alto num bolo, às vezes 500 conto num bolo ali. Que... Então todo mundo ajuda, só que se não tiver uma prestação de conta, como estão falando, e as pessoas que estão na administração não fazerem a coisa certa, aí também não adianta, né? Mas a Mitra também tem uma responsabilidade nisso aí, de vir ajudar as capelas para depois poder cobrar, né? Era isso aí.
Mais alguém? Então colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 44/2018. Autoriza a abertura de crédito especial. Ildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito especial no valor de R$ 30.000,00, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. Secretaria Municipal de Fomento Econômico. Aqui só fazendo uma ressalva que já foi alterado o nome da Secretaria para a Secretaria da Agricultura, né? Mas acho que esqueceram de alterar aqui no projeto. Mas enfim, de Fundermac, Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural, Monte Alegre dos Campos, convênio de distribuição de fertilizantes, material, bem, serviço, distribuição gratuita, R$ 30.000,00, total R$ 30.000,00. Artigo 2º. O crédito especial de que trata o artigo anterior será aberto de acordo com o convênio Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul, no valor de R$ 30.000,00. Total, R$ 30.000,00. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 17 de abril de 2018. Ildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimo Senhores Vereadores. O projeto de lei executivo número 44/2018 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento e execução um crédito especial no valor de R$ 30.000,00 para efetivarmos a aquisição e pagamentos de material, bem ou serviço de distribuição gratuita para a Secretaria Municipal da Agricultura via recurso advindo do convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Então, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadoras discutirem este projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Então, colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 45/2018. Autoriza a abertura de crédito suplementar. Ildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito suplementar no valor de R$ 233.900,22, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. Então, aqui, Secretaria Municipal de Fomento Econômico, que foi mudado para Agricultura, né? Ressalva novamente. Fundermac, Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural, convênio de distribuição de fertilizantes, material, bem e serviço de distribuição gratuita, R$ 2.000. Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Ensino Fundamental, PAR, Programa de Ação Articulada, Equipamentos e Material Permanente, R$ 14.618,90. Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, Terceirização Especializada da Saúde, Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica, R$ 79.281,32. Secretaria Municipal de Saúde, Recursos Vinculados Estaduais, ESF, Estratégia de Saúde da Família, Material de Consumo, R$ 10.000. Secretaria Municipal de Saúde, Recursos Vinculados Estaduais, ESF, Estratégia de Saúde da Família, Equipamentos e Material Permanente, R$ 128.000. Total, R$ 233.900,22. Artigo 2º. O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será coberto pelo excesso de arrecadação do recurso PAR Plano de Ação Articulada, Código 1017, no valor de R$ 14.618,90, pelo excesso de arrecadação do recurso PAB Programa de Atenção Básica 4510, no valor de R$ 79.281,32. E pela redução das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria Municipal de Fomento Econômico, Fundermac, Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural de Monte Alegre dos Campos, Manutenção e Desenvolvimento de Atividades, Secretaria da Agricultura, Outros Serviços, Terceira Pessoa Jurídica, R$ 2.000. Secretaria Municipal de Saúde, Recursos Vinculados Estaduais, ESF, Estratégia de Saúde da Família, Equipamentos e Material Permanente, R$ 10.000. Secretaria Municipal de Saúde, Recursos Vinculados Estaduais, IAB, PIS, Vencimentos e Vantagens Fixas, Pessoal Civil, R$ 30.000. E Material de Consumo, R$ 20.000. NAAB, Material de Consumo, R$ 78.000. Total, R$ 233.900,22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 17 de abril de 2018, e o Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte: Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos Senhores Vereadores, o projeto de lei executivo número 45/2018 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento e execução um crédito suplementar no valor de R$ 233.900,22 para efetivarmos a aquisição e pagamento de material, bem, serviço de distribuição gratuita na Secretaria da Agricultura, de equipamentos e material permanente na Secretaria de Educação e outros serviços terceiro pessoa jurídica, material de consumo e equipamentos de material permanente na Secretaria da Saúde. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Bem, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto. É natural que tenha suplementações no orçamento durante o ano aqui. Então, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem este projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Então colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 46/2018. Autoriza a abertura de crédito especial. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento e execução um crédito especial no valor de R$ 100.000, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde, Bloco Investimento, Estruturação Rede ABS, Emenda Parlamentar. Equipamentos e material permanente, R$ 100.000, total R$ 100.000. Artigo 2º. O crédito especial de que trata o artigo anterior será aberto de acordo com o convênio Emenda Parlamentar Deputado Federal Afonso Mota, no valor de R$100 mil, total R$100 mil. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 17 de abril de 2018. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. O projeto de lei executivo número 46/2018 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento e execução um crédito especial no valor de R$100 mil para efetivarmos a aquisição e pagamentos de equipamentos e material permanente para a Secretaria Municipal da Saúde, com recursos advindos do convênio Emenda Parlamentar Deputado Federal Afonso Mota. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Bem, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, certo? No crédito especial, então aqui é um recurso a mais para o município, né? Então, mas, enfim, quanto à aprovação, não cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem esse projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 47/2018. Autoriza a abertura de crédito especial. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento e execução um crédito especial no valor de R$10 mil, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. Secretaria Municipal da Saúde, Bloco Atenção Básica, Academia da Saúde, material de consumo, R$10 mil. Total, R$10 mil. Artigo 2º. O crédito especial de que trata o artigo anterior será aberto de acordo com o excesso de arrecadação do recurso 449052 no valor de R$10 mil. Total, R$10 mil. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 17 de abril de 2018. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Excelentíssimo senhor presidente e excelentíssimos senhores vereadores. O projeto de lei executivo número 47/2018 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento e execução um crédito especial no valor de R$10 mil. Para efetivarmos a aquisição e pagamento de material de consumo para a Secretaria Municipal da Saúde. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Aqui também não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadoras analisarem esse projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Então colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 48/2018. Autoriza o Prefeito Municipal a fazer doação pecuniária para a Capela São Judas, Nossa Senhora da Salete, São Paulo. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É o Prefeito Municipal autorizado a fazer uma doação de R$1 mil à comunidade da Capela São Judas, fins de auxílio na organização e enfrentamento de despesas com a festa em honra à Nossa Senhora da Salete, São Paulo. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 17 de abril de 2018, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Tem o presente projeto o objetivo de autorizar o Prefeito Municipal a fazer uma doação de R$1 mil à comunidade da Capela São Judas, para a festa em honra à Nossa Senhora da Salete e São Paulo. A festa da comunidade da Capela São Judas, festa em honra A Nossa Senhora da Salete, São Paulo, é um evento cultural, religioso e tradicional identificado com o município e deve ser incentivado pelo poder público. O valor de R$ 1.000 será utilizado para pagamento da divulgação do evento na Rádio Fátima de Vacaria, conforme mensagem eletrônica em anexo. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Então, aqui temos em anexo um e-mail aqui trocado entre o Vladimir Fabres, da Rádio Fátima, e o secretário Marlon Almeida, que diz o seguinte: a comunidade São Judas, Montevideo dos Campos, então, primeiro, o cabeçalho, parceria Rádio Fátima, Festa Capela São Judas. Então, a comunidade São Judas, Montevideo dos Campos, realiza no dia 13 de maio de 2018, festa em honra a Nossa Senhora da Salete, São Paulo. Também acontece a 20ª festa em homenagem ao Dia das Mães. A administração de Montevideo dos Campos tem procurado auxiliar todas as comunidades, buscando enaltecer o espírito comunitário e, ao mesmo tempo, de unir e fortalecer as famílias, especialmente que vivem no meio rural. Por isso, estamos propondo uma parceria para a divulgação do evento. Serão 80 chamadas para divulgar a festa no período de 24 de abril a 12 de maio. No dia da festa, dia 13 de maio, também estaremos realizando 6 boletins ao vivo. Investimento de todo o trabalho, R$ 1.000, para pagamento em 30 dias. Me coloco à disposição para maiores informações. Um abraço. Vladimir Fabres, coordenador de jornalismo da Rádio Fátima. Então, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto. E aqui está especificado o fim do destino, né, desse R$ 1.000. Mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadoras analisarem esse projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito deste projeto? Então colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então aqui por fim, temos o projeto de lei legislativo número 01/2018, que concede revisão geral anual dos subsídios dos ocupantes de mandato efetivo de prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Artigo 1º. É concedido aos ocupantes de mandato efetivo de prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais de Montevideo dos Campos a revisão geral anual de seus respectivos subsídios no percentual de 1,48% nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Parágrafo único. Os índices utilizados como parâmetro para a revisão geral concedida no CAPT foi o acumulado da média da inflação nos últimos 12 meses, referente aos seguintes índices: IPCA 2,68%, INPC 1,56% e o IGPM 0,20%. Artigo 2º. As disposições da presente lei ficam inclusas no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias do presente exercício. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do orçamento em execução. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de abril de 2018. Câmara dos Vereadores de Montevideo dos Campos, 18 de abril de 2018. Marcos Roberto Minusso, presidente. Com a exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de lei legislativo concede aos ocupantes de mandato efetivo de prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais de Montevideo dos Campos a revisão geral anual de seus respectivos subsídios no percentual de 1,48% nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. A revisão está considerando a média da inflação no acumulado dos últimos 12 meses, calculada de acordo com a média anual do IPCA 2,68%, INPC 1,56% e IGPM 0,20%. Assim, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Câmara dos Vereadores de Montevideo dos Campos, 18 de abril de 2018. Marcos Roberto Minusso, presidente. Então, aqui, juntamos em anexo aqui a tabela dos diversos índices aqui do acumulado da inflação nos últimos 12 meses, para justificar a origem dos índices utilizados aqui para este projeto de revisão. então não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores vereadores e senhoras analisarem esse projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Então colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Então passamos aos vereadores inscritos. Vereadora Herotildes Alves dos Santos.
Dispensa cumprimentar, que já tinha cumprimentado a todos. Eu queria só assim fazer uma reclamação, ou sei lá como é que eu vou falar, mas que me pediram hoje que sobre a conta da água da minha sobrinha, que tem a lojinha ali, vem o carnê para ela pagar R$48 por mês. Ela não gasta 5 litros, acho, por, o máximo por dia. Eu acho isso é um descontrole, sei lá, é injusto. Não sei se é porque é comercial, mas embora que seja, deveria ter um padrão de tamanho do comércio, coisa assim, para cobrar um valor, porque 48 por mês de água, ela paga uns 15, eu acho, 16 de luz, e pagar 48 de água. Acho que algo tá errado, é muito alto esse valor. Acho não, é muito alto esse valor. E também queria, assim, agradecer um pessoal, porque a gente cobra, mas também a gente agradece quando é atendido. Um pessoal da Enxovia pediu para mim agradecer que a estrada ficou boa. Muito obrigada, tá? Então, era isso aí hoje. Obrigada.
Próximo vereador inscrito, Paulo Roberto Ribeiro de Souza. Se quiser usar, falar daí mesmo, Paulinho. Tranquilo?
Senhor presidente, senhor assessor, colegas vereadores, funcionários da casa, os mais que estão assistindo. Em primeiro lugar, eu quero deixar aqui meus sentimentos à família do seu Maé, que teve a passagem agora nesses dias aí. São todos companheiros e já que tenho força para essa hora. E eu queria até falar a questão da água. Eu já tive vendo isso aí. É uma água que eles estão cobrando que é comercial. Claro que isso foi um decreto do prefeito, dá de conversar com o prefeito e ver. Que eu não sei se é por metragem do imóvel que eles cobram. Tem que ver isso aí, mas cabe dela procurar o prefeito e ver isso aí. Outra questão, até o Fernando colocou nas redes dele aí a questão do Arthur lá, daquele negócio lá. O prefeito teve lá, olhou, ficou de lá. Até quero, acho que o meu colega e presidente está na patrola, está vindo de lá para cá. Aquela rua faz horas que não é passada uma patrola. O problema maior ainda está na frente da creche, que a creche tem um buraco lá que faz horas, que tem ali onde encosta os ônibus para pegar as crianças. Se o senhor falar com o secretário, vamos resolver esse problema para deixar esses mal entendidos, que às vezes que é coisa simples, que se pode resolver, e às vezes vai ficando, né? Vai ficando e às vezes coisa de uma hora, que nem também quero agradecer a Secretaria da Agricultura, que teve no seu Ernesto lá, com meio dia fez o serviço que eu tinha pedido, que eu te cobrei aqui, foram lá, fizeram. Então é que nem eu falo, é coisas simples que de repente não é preciso dar todo esse respaldo de vai para lá, vai para cá e conversas, né? Que fica ruim até para a administração. Eu acho que se nós se agilizar mais um pouquinho, termina com esse negócio aí. Que era outra questão que eu tinha que... Ah, é uma indicação legislativa que eu quero fazer, até a questão das placas com os nomes das ruas. Então, nós vínhamos conversando com o meu colega Orly, que veio comigo hoje, que já foi feito indicação, até o Valmir fez na administração passada, não foi feito. Agora a gente quer fazer e precisa, porque... Hoje, até antes de eu sair de casa, estava o pessoal da Cyberfly procurando o nome de pessoas de rua lá que não sabem, né? Então, tendo os nomes de rua, coisa simples, mas é bom. Tem aqui na sede, não sei, acho que não tem, né? Se for possível, o prefeito fazer esse... Porque eu tenho até uma conversa com o Dr. Silon, que é dono da Valtra. De repente, ele fornece essas placas aí. A gente faz aí e sai isso aí já do papel e vai para a realidade, né? E era isso aí. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, Fernando Abdallah Long.
Já havia cumprimentado a todos aqui da casa. Então, pessoal, acho que falando um pouquinho ali, que nós estávamos conversando há pouco ali a respeito do... Nós estávamos falando com o Jonas, a respeito do aumento de salário. Claro, na nossa administração, concordo que não foi grande aumento, 9%. Mas tudo bem, só que na administração passada, teve várias obras que foram realizadas, né? E realmente, no final, ali, acho que sobrou 1 milhão e pouco, em dia 1º de janeiro, entraram com 1 milhão e pouco, e poderia ter sido comprado ainda mais um trator de esteira, que até agora ainda não foi. Acho que agora foi um projeto, agora que foi juntado todas as emendas parlamentares, aí foi feito junto com o Conselho da Agricultura, aí vai ser comprado, pelo que eu estou sabendo, acho um trator de esteira, né? Uma draga, um caminhão, acho, um caçamba também vai ser comprado. Então, eu acho que, claro, não foi grande aumento, mas teve obras. E agora, até agora, por enquanto, ainda não vi grandes obras, né? Vi o que foi ali, que nem na praça, que eu acho que foi um absurdo gastar R$78 mil para plantar aquele coqueiro. Ali no meio da praça ali também, que só tiraram aquela academia ao ar livre ali, botaram ali para baixo. Então, tem que rever algumas coisas, né? E a respeito também, pessoal, daquela pipa lá do Passo do Carro, que toda aquele auê também, que foi tirado aquela pipa ali do Passo do Carro. Eu gostaria, na próxima sessão, que viesse gostaria de pedir um esclarecimento, através do DENIT, explicando por que que não pode ter aquela pipa ali, porque no meu pensar, se não pode ter aquela pipa ali, que vai atrapalhar alguma coisa no asfalto, aí teria que tirar todas as casas também, né, pessoal? Acho que tem alguma coisa errada aí que não está batendo bem. Eu acho que eu gostaria um papel escrito pelo DENIT o motivo de ter tirado aquela pipa lá do Passo do Carro. Outra coisa, gostaria de fazer uma indicação também. Fui procurado um mês atrás pelo pessoal da minha comunidade, né? Que a gente sempre tinha o curso de dança de salão. Então todo mundo participava, normalmente era na sexta noite, né? Então, tive vários pedidos, aí eu saí em várias casas, consegui 40 assinaturas de várias pessoas que querem participar do curso. Então eu venho aqui pedir à administração aqui, que seja atendido aqui, que seja levado esse curso de dança aqui até a Capela São Francisco, né, pessoal? Eu acho que é uma coisa importante, né, porque isso envolve cultura, né, ajuda, desenvolvimento, é uma coisa boa, na verdade, ali para as comunidades, né. Então eu acho que isso aí é muito importante. E gostaria também de convidar a todos aqui para a Festa do Colono, que vai ter agora domingo, lá na Capela São Francisco. Então acho que gostaria que todo mundo aí participasse da festa aí, porque é uma coisa da nossa cultura, da nossa região. Acho isso muito importante. Muito obrigado a todos.
Próximo vereador inscrito, Valdemir Boeira dos Santos.
Já tinha cumprimentado a todos, dispenso as cordialidades. Gostaria aqui de início fazer um pedido aí com a autorização do presidente, que a casa faça um ofício aí para o presidente da cooperativa de crédito de Vacaria, o Sicredi, né, que o Fernando até sugeriu que eles viessem na casa e dessem uma explicação da possibilidade da instalação do Banco Sicredi em Vacaria, e eles nos pediram aí 90 dias para fazer um estudo e apresentar a essa casa, né, o estudo de viabilidade da implantação do Banco Sicredi aqui na nossa cidade. Esses 90 dias já se passaram, a comunidade nos cobra aí no dia a dia, né. Então eu gostaria aqui, em nome da Casa Legislativa, em nome do presidente aí, fazer esse ofício e encaminhar para o presidente do Banco Sicredi aí uma justificativa de estudo, se há viabilidade da implantação do banco aqui ou não, né? Para a gente jogar em pratos limpos aí com a comunidade, se tem uma previsão aí de que daqui a pouco entre num projeto de 1 ou 2 anos que o banco se instale aqui, né? Eu acho importante isso, né? Até conversando com o presidente aí do sindicato hoje, ele me disse que vai ter um encontro aí com o Sicredi lá em Ibiraiares na sexta-feira. Então daqui a pouco a gente faz e coleta a assinatura aí de todos os vereadores da casa aí e já encaminha para o presidente do sindicato fazer a entrega oficial lá em Ibiraiares nessa reunião, né? Eu acho importante isso aí, né, Fernando? Nós dizer que queremos, né? Mas saber também da coordenação do banco se é viável ou não, né? Outra questão aí que a gente vê muitas cobranças aqui é a questão das estradas de Monte Alegre, né? Isso aí, assim, ó, se viu muito na administração anterior. A própria Nair disse aí que as estradas eram bem melhores. Eu até digo assim, a vereadora Erotilde sabe que no último ano de mandato da administração, com um orçamento bem superior do que nós temos aqui, nós tínhamos uma placa lá na Estrada do Carmo, dizendo estrada do abandono, né? Então, assim, as estradas do interior, elas sempre vão ter problema, vão apresentar problema. É do vereador cobrar uma efetivação de máquina na estrada? É. Mas também não podemos ser tão críticos. Essa placa mesmo voltou agora o ano passado para a estrada, né? Então, assim, eu acho interessante essa cobrança, mas também não podemos ser tão ignorante e dizer que fomos tão bons. Cara, se fomos tão bons, se mantinha no poder, né? E outra questão, até o vereador Nair levantou na outra sessão, que, cobrando o passo do carro, a questão da jardinagem lá do canteiro onde estava a pipa. Aí disse, não tivemos tempo de fazer, mas iríamos fazer. Lá foi feita uma jardinagem lá no canteiro central, lá da entrada nessa administração. Foi feito na praça, gastou dinheiro que talvez seja demais, mas pelo menos teve a coragem de fazer. Está aí a obra, está feito, né? Mas assim, ó, em 12 anos que tiveram no governo, não deu tempo de fazer. Então, assim, é muito fácil usar o espaço, o microfone e criticar. Mas assim, quando se está no poder, não se faz, cara. Eu acho que também temos que cobrar, mas também não podemos ser tão irônicos, né? Então, assim, eu acho que está na hora de nós trabalhar juntos, sim. Saber cobrar, mas também não dizer que fomos tão responsáveis, né? Então, eu digo assim, administração, precisamos cobrar a obra da administração, precisamos cobrar. Nós, como vereadores de situação, temos que cobrar. Não podemos também estar aqui só passar a mão na cabeça dos nossos gestores, né, dos secretários. Eu mesmo uso cobrar do prefeito. Nós temos bastante projeto, temos bastante emenda federal e espero que nesse ano de 2018, 2019, essas obras saem do papel. Por exemplo, o Fernando colocou aqui, não conseguiram gastar o dinheiro. E por que não conseguiram gastar? Porque não se tinha um projeto elaborado. Então, assim, ó, se tivesse um projeto elaborado, teria gastado o valor, né? Então, assim, e isso, no meu modo de ver, falta competência, sim, né? Então, assim, hoje nós não temos dinheiro, mas pelo menos projeto nós temos. Se vier o dinheiro, nós vamos fazer as obras, né? Então, é isso que nós precisamos, estamos esperando efetivar, sim, os recursos federais, alguns recursos do município. Então, eu espero que esse projeto saia do papel e serei o primeiro a cobrar, sim, da administração. Caso essas obras não saiam do papel, mesmo estou cobrando a cada passo do prefeito, né? Mas também não podemos ironizar tanto, né? Obrigado.
Não temos mais vereadores inscritos, passamos às lideranças. Liderança do PMDB, vereadora Nair.
Quero cumprimentar o presidente, o nosso assessor, aos colegas vereadores, pessoas presentes, as funcionárias da casa. Então, eu peço providências a respeito da Vila dos Albinos, das ruas lá. Tem moradores que não estão conseguindo sair de suas casas, o seu Bento, a dona Zenaide, porque está quase um rio na frente da casa quando chove. Então, eu gostaria que desse mais atenção a essas pessoas, né? Todo mundo precisa sair de suas casas, né? E precisa ter ruas para sair, porque eu não quero dizer, vereador Mirinho, que nós éramos os melhores, mas nós fizemos o que estava dentro das nossas possibilidades. E não sei se você lembra que a Vila dos Albino era quase uma verdadeira cidade, porque nós britamos, arrumamos todas as ruas e britamos até na porta das casas. Fizemos. Perdemos a eleição, mas isso aí não tem nada a ver. O pessoal gosta de mudança, né? Se fosse assim, não precisava ter eleição, né? O pessoal achou que teria que mudar, mudaram. Mas estava bem melhor, a Vila dos Albinos estava. Outra coisa, quero agradecer pela manutenção que fizeram na estrada da Enxovia também, que ficou bem boa, andei por lá. Ficou bom, a gente também tem que olhar as coisas boas que fizeram. Outra coisa, daí seria um comunicado da nossa Secretaria da Saúde, né, sobre a vacina da gripe, que terá início dia 23, agora de abril, até 1º de junho. E sendo que o dia da campanha mesmo será o dia 12 de maio. Então, as pessoas que serão vacinadas serão os trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a 4 anos, 12 meses e 29 dias, gestantes, puérperas, professores e funcionários das escolas e creches, indígenas, que não sei se tem alguém aqui, pessoas acima de 60 anos, aquelas pessoas acamadas, a gente vai em casa daí vacinar. Seria isso. Muito obrigada.
Liderança do PTB, vereador Jonas.
Eu já havia cumprimentado a todos antes, dispenso os cumprimentos. Eu queria, eu tinha conversado já a respeito dessa questão da água que a vereadora passou. Realmente havia ali uma questão de fazer uma tarifa diferenciada para os comércios, né? Mas até então, ali o responsável, que é o Pereira, né, que cuida dessa questão das águas, ele disse que tinha analisado e conversado, e ele também tinha essa mesma mentalidade, né, que achava injusto, né, cobrar às vezes do comércio um valor alto, sendo que muitas vezes o comerciante ele gasta menos água, né, do que na casa. Então, a princípio, ele tinha me passado que iam conversar novamente com o prefeito e iam deixar, né, fazer uma tarifa padrão. Mas eu não sei bem certo o que aconteceu. Vou tentar entrar em contato com eles para ver realmente se continuou com essa tarifa diferenciada ou se vão, quem sabe, agora para frente mudar, né? Que eu acredito também que eu acho injusto, porque por analisar uma casa gasta muito mais água, né, que um estabelecimento, um comércio, dependendo do comércio, né? Que como o caso ali da Elisandra, né, que é a sobrinha da dona Herotildes ali, com certeza ela gasta a água bem menos, né, que uma casa normal. E retornando, né, à questão do nosso amigo vereador Fernando, né, ele falou que foi feito bastante obra, né, mas eu, na verdade, eu não consigo, né, muito ver e analisar onde estão essas obras, né, que foram feitas, né. A gente sabe que tinha um orçamento, né, muito mais superior, né, que nós temos hoje. Realmente consigo ver, mas quem sabe na próxima sessão ele, né, fala para nós e qual é as obras que foram feitas. E também a respeito da última vez que a vereadora Nari também falou que se via muito as máquinas mais nas estradas, eu até concordo que a gente via bastante a patrola do presidente, né? Marcos trabalha com a patrola e via bastante as patrolas na estrada mesmo. Porém, a gente não via cascalho, né? Eu era motorista ali da educação, trabalhei 2 anos, eu ficava todos os dias na estrada trabalhando. Tinha momentos, alguns lugares, como aqui na frente do seu Raimundo, que eu parava o ônibus ali, e eu não conseguia arrancar, né? Por causa da estrada era somente terra, né? Não tinha cascalho mais, né? Hoje, eu sei que a gente cascalhou a estrada ali, hoje não tem mais problema. Ali na entrada também da Boa Vista, eu me lembro que quando se encontrava carro grande ali, tinha que um esperar no morro e outro, né, passar por causa também dessa questão que era somente patrulhado, porém não era cascalhado, né? Então, eu acho também não adianta. Eu trabalhei nas obras ali, juntamente com o presidente ali, o vereador Marcos, e a gente sabe que só patrulhar, não adianta, né? Tem que botar cascalho, botar britas. A gente sabe que estamos aí colocando aos poucos, né? Temos tentando fazer passo a passo, trabalhando com um orçamento mais reduzido. E a questão também que a vereadora falou, que foi britado, né, as ruas ali da Vila dos Albinos, né, e também acredito que foi com uma verba que foi daqui, né, da Câmara de Vereadores, se não me falha a memória, que foi passado ali para a administração fazer esse tipo de trabalho. Porém, eles esqueceram, foram britados muitas propriedades e muitos lugares da estrada em geral foi esquecido, né? Então, até hoje, se alguns foram andar aí por propriedades particulares, até hoje tem brita, né? Às vezes amontoada na beira da estrada, sendo que na estrada geral, em muitos lugares, faltou. Então, a gente sabe que a nossa administração não está sendo perfeita, assim, temos erro, estamos tentando consertar, mas a gente está tentando fazer aquilo que é melhor, né? Temos muitos questionamentos, que fizemos coisas que às vezes parecem errado, mas pelo menos a gente está tendo coragem, né, de fazer alguma coisa, fazer algumas obras pequenas, e acredito que no decorrer do ano que vem, aí vai aparecer essas obras maiores, né? Que nem esse valor que o Fernando falou de 1 milhão, né? Que realmente ficou da administração passada. O Mirinho falou, se tivesse pensado um pouquinho melhor, né, quantos metros de calçamento poderia ter feito, né, com esse valor. Hoje poderiam eles usar esse argumento e dizer que foi feito, né, uma boa metragem de calçamento, sendo que tinha dinheiro. Hoje nós não fizemos ainda porque temos trabalhando com um orçamento baixo, mas já tem um projeto que, quem sabe esse mês, mês que vem, não sei, vai começar esse calçamento ali no Passo Carro. Então sabemos que, e sim, estamos trabalhando para tentar fazer o melhor e vamos continuar, né? Então com essa visão de fazer que o Monte Alegre continue crescendo. No mais, seria isso. Obrigado.
Então a próxima liderança seria do PP, do Progressistas. Como a vereadora Fernanda está doente, eu vou abrir espaço para um vereador do PP, qualquer um dos três que quiser usar a tribuna. Vereador Assis.
Já tinha saudado a mesa, saudado o pessoal presente. Eu queria agradecer à administração municipal pela estrada da Enxovia, né? Que foi acascalhada, ajeitado bem as estradas lá. Eu acho que isso é muito bom, né? Porque vai ter a promoção lá, né? É muito bom a estrada da Enxovia ali. Também queria agradecer à administração que eu promovi uma festinha ali, um rodeio ali na minha propriedade. Foi aterrado ali, foi levado bastante cascalho lá e coisa. Então, queria agradecer à administração municipal, que eu acho que, com certeza, né, a gente faz as críticas, mas as críticas vão beneficiar a população de Monte Alegre dos Campos, né? Que eu acho que daí a administração cada vez vai melhorando mais. Por hoje era só, meu muito obrigado.
Gostaria de pedir que o vice-presidente assuma a mesa, que o presidente vai usar a tribuna. Gostaria de cumprimentar o presidente Mirinho, presidente da oportunidade, colegas vereadores, funcionários da casa, demais pessoas que estão nos prestigiando hoje. A respeito da estrada da Enxovia, agradeço que tenham elogiado, que o pessoal tenha ligado para vocês. Antes ligaram reclamando e hoje vocês estão agradecendo. Só que tem um pequeno erro nessa história aí. Vocês falaram que foi feita. Não está feita ainda. Nós estamos fazendo. Ela vai ficar melhor. Eu já estou 2 semanas trabalhando lá. Hoje eu trabalhei o dia inteiro só no mato da Enxovia, ali num trecho de 300 metros, mais ou menos. Onde cruzava um alto, hoje cruza 2 ônibus, um pelo outro. Com 1 dia de serviço eu fiz isso. E em 20 anos de município, nunca, e na verdade eu fiz sem ordem de ninguém. Eu fui para ir patrolar lá na barragem e parei ali, vi que estava errado aquilo e fiz. Então, a hora que o pessoal passar lá, com certeza eles vão ligar para vocês e vão elogiar e agradecer de novo. Já fizemos a estrada da Barra, todos os ramais, e o Tio Maneco já está descendo para a barragem. E amanhã eu vou ajudar ele. Com 2 dias, eu acho que a gente deixa praticamente toda a Enxovia patrulhada e rolada, que é onde vai a patrola, o rolo está indo junto. Não está ficando bem como era preciso, porque é muito seco o chão. Então o rolo quebra a pedra, mas ela não enterra. O próprio carro joga ela de volta para cima, né? Mas a gente está fazendo, caprichando o máximo. Até peço que o pessoal tenha... Agradeço por terem tido um pouco de paciência, né? Porque como choveu aí 2 semanas, todas as estradas estragaram. Então a gente tem que fazer uma por vez. E agora nós estamos fazendo bem feito a Enxovia. Só que quando nós sair da Enxovia, dá outro chuvão desse com a estrada mexida, acabou a estrada. Aí vão começar as críticas, que está ruim a estrada da Enxovia. Mas vamos lembrar que está sendo bem feita agora. Daqui 20 dias não vai dar de fazer. Olha quanta estrada tem no município. A gente tem que fazer uma por vez. Mas acho que hoje é quarta, sexta-feira nós terminamos a Enxovia. Aí eu já vou subir ali, vou passar lá na ira onde tu falou, na Vila dos Albinos, é a Vila do Areme, né? Vou passar ali, vou fazer essas ruas do Passo do Carro, isso é um compromisso meu. Por hoje era isso, muito obrigado.
Peço que o presidente Marcos assuma a mesa para encerrar os trabalhos. Obrigado.
Agradeço ao vice-presidente por ter assumido os trabalhos. Agradeço a presença de todos. Convido para a próxima sessão ordinária, o dia 2 de maio, mesmo horário. Declaro encerrada a presente sessão.